Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma millennial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. Desculpa, hoje faço eu o jantar ou quê?
Mas vou dar isso aqui! Eu vou mandar-me sushi.
Sushi, sushi, sushi. Não lembro do tempo. Sushi. Quando sushi era uma novidade em Lisboa e uma pessoa se queria comer sushi. Tinha que ir a um restaurante e arrotar 50 paus.
E provavelmente a seguir arrotar o sushi, porque provavelmente o peixe não era de qualidade.
Não, era incrível.
Ah,
não,
ok.
Tinhas que ir a restaurantes bué da bons, tipo o Sakana ou Sapporo. Sakana é peixe.
Não sei nenhum nome em japonês, portanto vou chamar de Sakana ao meu restaurante, que é só mesmo por causa das coisas.
Sakana é peixe.
Olá!
Olá!
Tu então, andas bué melódico.
Eu ando bué melódico. Eu sou uma pessoa melódica. E tu és uma pessoa harmónica. Foda-se, esquece. Esta piada morreu. Antes de nascer já estava morta. Ah, um nado morto porque vai a nado. Olha,
nado morto que vai a nado.
Vai de okay. Boia.
Então, hoje temos uma coisa para falar que são...
Os outros episódios também tivemos. Temos uma coisa para falar, desculpa. Eu hoje estou com o humor de pai. Mas não sou. Porque sou... Eu é que sou um nado morto. Podes continuar. Vou-me calar.
Antes de começarmos com os temas, lembrei-me de uma coisa, agora que falámos com essa do amor de pai. Nós estivemos num meeting de friends há 2 dias atrás, no sábado.
No sábado, sim.
E foi engraçado as reações que obtivemos...
às nossas idades.
Às nossas idades e ao podcast, porque uma das pessoas que lá... Aliás, duas das pessoas que lá estavam, mas uma é que comentou mais, uma das pessoas que lá estava... segue o nosso podcast ativamente, obrigado Fraga, segue ativamente o nosso podcast e ele fez-nos uma pergunta engraçada que é: como é que vocês lidam com a exposição? Porque a nossa vida agora de repente está out in the open. E como é que vocês lidam com essa exposição? Porque para o Pedro a exposição é uma coisa relativamente... normal, não
eu
é?
Eu normalmente, porque... se responder a quase tudo... Ou não sei, não de todo, não é? Porque são coisas técnicas, não sei. Mas este tipo de perguntas sei sempre responder. E fiquei, eu não sei responder a isto.
Pois foi, porque tu ficaste bem à toa.
Sim,
tu
não é que, eu assim, mas qual exposição?
Porque
como
tu,
assim?
Tu, para ti, isto é normal. Tipo, não dás dois peitos em relação ao assunto. Tipo,
não
foi...
penso nisso.
Yeah.
Eu não faço, eu acho que quem não deve não teme, não é? E como eu não faço nada que não seja normalíssimo, não, quer dizer, não tenho uma atividade, não tenho um gosto secreto, não tenho, sei lá, não tenho nada.
Sim, mas a questão não é tanto essa, a questão é mais a maneira como nós falamos aqui, apesar de ser a maneira como nós falamos normalmente, se calhar não é a maneira que nós falamos normalmente um com o outro, se calhar não é a maneira como nós falamos com as pessoas de fora.
Sim, sim.
Então as pessoas estão a ver um bocado coisa mais íntima e a maneira, mesmo a nossa maneira verdadeira de ser... E eu acho que a pergunta dele estava um bocado por aí. Como é que tu lidas com essa exposição de repente as pessoas te verem raw?
Yeah. Tipo... Yeah. Pois, não, eu na verdade não, eu não distingo o que é, que às vezes é mau, não é? Quer dizer, há quem diga que isto é tipo ser genuíno é uma vantagem e depois depende das circunstâncias. Às vezes é uma vantagem, outras vezes é uma desvantagem. Curiosamente recentemente, que merda é esta? Fui deparado com uma situação em que ser genuíno foi uma desvantagem, mas pronto, aprendi. Ficou anotado e aprendido que nem toda a gente merece a nossa transparência.
Olha, é assim, se me vais estar a mandar bocas durante o podcast, caralho.
Não é para ti. Tu és a goat.
A goat?
God of all things. God of all things.
Ela acabou de me chamar uma cabra em direto.
Não. You're God of all things.
A goat.
Por isso... Agora eu estava a dizer e pensei, isto saiu muito
mal.
Isto saiu mal, a intenção era fantástica, mas
oh,
era
damn.
Mal. É como aquelas pessoas quando tipo, conheces o namorado ou a namorada de alguém e de repente a pessoa é diferente e sei lá, porque pela cor ou pela condição e queres-te portar bem e depois cada
oh,
vez que abre a boca.
Como aquela vez em que uma amiga minha no colégio tinha um namorado que se chamava Ricardo, I guess. Ele chamava-se Ricardo. E,
uau,
tipo,
exótico.
Duas semanas depois, nós fomos a um café na puta da terrinha, nós fomos a um café e ela levou outro rapaz. E imagina, eu, na minha mente, o único nome que eu tinha presente era o Ricardo. E eu sabia que ela continuava com o Ricardo, porque naquela altura as relações eram regidas? Reguladas?
Sim, something.
Português. Pelo Facebook, então se ainda estavas num status de relação no Facebook, então era porque estava.
Okay,
e apareceu outro rapaz. E eu, tipo, toda do género.
Este é que é o Ricardo.
Este é o Ricardo. E eu, então, Ricardo, tudo bem? Foi daqueles momentos engraçados.
É esse tipo de situação. Sim. É esse tipo de situação. Bom, vamos então para o nosso tema. Tu ias dizer uma coisa. Tu ias
mas pronto. Mas era essa história da exposição. Pronto, tu lidas muito bem porque tu relativizas um bocado e normalizas a situação.
E tu?
Não sei. Eu até agora ainda não... foi o que eu lhe respondi. Quando eu tiver uma opinião negativa, quando tiver um feedback negativo, se calhar vou ficar um bocado constrangida.
Pois tu és muito mais reservada que eu, não é?
Mas até agora... Mesmo pessoal com quem eu não costumo falar normalmente na faculdade, etc., tem-me abordado a dizer: o teu podcast é bem engraçado e tem corrido bem, portanto, não tenho estado a ter um feedback positivo e tem estado a ser um tema de conversa, o que é giro. Portanto, até agora ainda nada. Já tive professores meus a falarem comigo sobre o podcast e foi tranquilo.
Pois eu sou um bocadinho. A mim sempre fez muita confusão as pessoas que mantêm a sua vida demasiado privada, porque eu penso, ok, pode ser feitio, mas epá, se tu escondes demasiado a tua vida de fora, das duas uma, ou as pessoas que estão à tua volta são umas bestas, ou tu és a besta.
Ah, então esse é o meu caso.
Ok, pode ser.
Yeah.
Pode ser.
É verdade, tipo, não vou estar a esconder aqui e dizer, sou fantástica, floral e linda. Não, sou uma besta. Qual é que é a tua definição para mim? Tu tens uma definição para mim, ainda agora estavas em reunião com o Silvio e disseste isso.
A solução, como é que é? É a atitude pontapé na porta.
Ah.
Pontapé na porta do bar. Que é, como é que se faz isto? Pã! Assim, caralho! É assim. Quando eu estou, pá, mas como é que se faz assim? Como é, há bocado era, estou a fazer um sketch para uma empresa e no sketch aparece às tantas uma caixa de supositórios. E eu assim, pá, nós não temos supositórios. Então vai comprar! Ok, está bom, nós tínhamos pensado nisso, mas...
Eu não disse então vai comprar, eu disse então vamos comprar.
Então compra-se, tipo... Então compra-se. Eu, pronto, é as soluções, na pontapé na porta do bar. Como é que fazemos jantar? Pá, vais cozinhar, caralho.
Mas pronto. Vai ser sushi.
Mas depois uma pessoa olha para ela e tem um ar mais angélico e frágil do planeta, eu não sei, é um bocado...
É assim que se engana as pessoas.
É dissonância. Não, eu fui teu professor, eu sabia que tinhas um feitio agarrido. E então?
Nós nunca falámos disto, mas nós vamos ter de tocar neste tema.
Mas um professor observa.
Nós vamos ter de falar neste tema de quando tu foste meu professor. Eu, ok, mas tudo bem.
Bom.
E no facto de como é que nós nos conhecemos, não. Como é que eu te conheci antes de tu me conheceres a mim?
Isso,
nós nunca falámos sobre isto.
Pois não, é que nós nunca sequer falámos sobre isto.
Pá, temos 15 minutos, queres falar sobre isto agora ou no próximo?
Vamos
e agora deixamos as pessoas ficar
falar
a espumar.
Já está, isto hoje é um podcast, isto hoje é um episódio sobre vida pessoal.
Okay.
Siga para mim. Conta a tua versão e eu vou tentar lembrar-me
da minha.
Então,
como é que eu conheci o Pedro? Eu conheci o Pedro, pai... Uns bons meses antes.
Tu conheceste pai no verão de 2019.
Sim, em que eu estava a trabalhar na Templários, que é um bar de música ao vivo, onde eu trabalhei muitos anos, e eu estava a trabalhar na Templários uma noite e vi o Pedro entrar no bar e a estar lá no bar. E eu lembro-me perfeitamente.
Com os meus amigos, que eu estava com os meus
amigos. E com bagagem, sobre, provavelmente.
Estava com alunos e amigos.
Yeah. Ah, pois, tu estavas com alunos.
Eu estava com alunos.
Que eles vieram falar comigo no final.
Yeah, yeah.
Ok, pronto. Isto porque eu já conhecia a empresa onde o Pedro dava. A empresa, pronto. Onde
sim, a escola.
A escola onde o Pedro dava aula, já conhecia porque eu já lá tinha andado quando eu era
miúda.
Eles naquela
altura não eram meus alunos, eram meus colegas e amigos e depois é que foram meus alunos.
Pronto, porque eu quando era miúda estive num campo de teatro musical e pronto, e entrei em contato com essa escola de música e o Pedro, por coincidência, depois uns anos depois começou a dar aulas lá.
Que é a LFO.
É a LFO. E eu lembro-me de uma noite o Pedro esteve naquele bar, no, onde eu estava a trabalhar, e eu virei-me para a minha colega de bar e disse: aquele gajo.
Não, foi, não deves ter dito aquele gajo, foi aquele senhor.
Não, eu disse: olha aquele gajo.
E eu, e pronto, depois eu é que
disse. E ele estava lá no meio, tipo, completamente
clueless.
Tu és
uma dirty young woman.
Não, mas imagina.
Eu estava lá a curtir e a beber vinho e a dançar.
Tudo bem, eu simplesmente comentei.
E a cantar, todo feliz da vida, tipo, bem relaxado.
Opa, e eu depois de 40 mil noites a receber comentários de pessoal nojento, olhei para um gajo que me parecia fixe e pensei: agora vou fazer um comentário nojento, caralho. Não, estou a brincar. Mas pronto. Eu comentei isso e foi aí que eu conheci o Pedro. Depois soube quem é que ele era, porque eu sou uma pessoa que faz a sua pesquisa, não é? E depois...
Pesquisaste? Tu googleaste-me?
Não. Ah, e okay. Depois, mas a minha avó sim. E depois...
É verdade, a tua avó googlou-me. Oh meu Deus, está tudo errado nesta frase.
Yeah, eu uma vez fui ao computador da minha avó e no histórico de pesquisas do Google estava lá: Luzindro.
Ok, eu não sei que ela esteja a pesquisar sobre Cónego Luzindro, que foi que deu autorização para a construção de um asilo na zona de...
Oh Pedro, cala-te, para de ser interessante. E pronto, isto passou-se. E depois, uns tempos mais tarde,
alguns tempos mais tarde, sim.
Sim, eu entrei no curso onde tu estavas a dar aulas.
Entraste, sim senhora, entraste, é verdade. E entraste já
andava... uns 2 ou 3 meses após o curso iniciar.
Já.
Pronto, e tu começaste-me a dar aulas.
E eu comecei
a dar
aulas.
E agora vai a tua perspectiva.
A minha perspectiva em relação ao bar, não me lembro.
Não, isso não sabes, isso eu contei-te depois.
Essa não me lembro. Lembro-me dessa noite, até porque eu não sou uma pessoa que sai muito à noite, então lembro-me praticamente todas as vezes que saí nos últimos 10 anos. Porque eu faço à noite, sobretudo, é trabalhar, então... Para sair, eu quero ir para sítios onde não haja barulho e confusão. Quero ir para o meio do campo e para a praia, não. Tenho paciência para ir para a praia.
Eu também estava a trabalhar, simplesmente tu passaste-me pela minha linha de trabalho.
Passei pela goela. E então, pelo goto. Isto de repente ficou bué de javardo. Não era, isto
normalmente costumo ser eu, mas hoje foste tu.
Não,
e hoje estou
bué
de cegadinha.
Ai, isto está a correr tão mal. Não era nada nesse sentido. Quer dizer, não deixa de ser, mas não era nesse sentido que eu estava a querer dizer isto. E então a Bé começou. Pronto, era a minha aluna. Era minha aluna e continuaste a ser minha aluna. E depois começámos a falar e eu, a minha ética profissional pensou: então, não pode dar uma aluna, não posso continuar a trocar mensagens com uma aluna, que é a maior de idade. Pronto, ao menos isso. A maior de idade, mas é mais... Então vou ignorar isto um bocado. Vou ignorar.
Ignoraste durante o quê?
Ignorei todas umas sólidas 24 horas. E pronto, depois começámos a conversar mais. E depois, pronto, depois a coisa deu-se. Mas eu, os primeiros tempos, ainda estava tu... Ai, não, deixa ver, a minha aluninha é muito mais nova que eu. O que é que
tu achavas do meu feitio quando me davas aulas, à parte de tudo o resto?
Achava, aquilo que eu continuo a achar, é que tens uma inteligência do caraças e uma capacidade de resolver questões, problemas de cena, de uma forma muito pragmática. Não necessariamente artístico ou não, porque também não tivemos tempo suficiente como nesta relação professor-aluna, mas quando era preciso resolver questões, tu muitas vezes dizias: olha, e assim? E eu: ah, olha, boa, olha, está bem visto, está bem apanhado. Pronto,
pronto, ele quer que eu lhe ofereça ao sushi, não
é? Fora questões das inseguranças, e pronto, que é o normal, ainda por cima, o teatro é uma coisa extremamente exposta. E toda a gente passa por essas fases da insegurança, que foi uma coisa que nós, na altura, quando éramos professor-aluna...
Mr. Teacher, just give me your notes, please.
Foram-se a todo. Eu a pensar em músicas, estava a pensar no Hot for the Teacher do Van Allen, estava a pensar...
Ai, é uma música tão boa!
Estava a pensar no do Don't Stand So...
Don't stand so close to me.
Isto não é Sting. Isto é... O que é que o Sting era antes? A banda do Sting eram os... Ai, que horror! Como é que eu posso não estar... A sério que vou ter que ir ao Google ver. Pronto, agora está toda a gente a dizer: é os não sei quantas. Eu tenho álbuns dos gajos. Foram-se. Que nojo! Estou nojo de mim próprio neste momento. Pronto, mas é uma história interessante e de facto, pronto, é daquela história X para contar, as... Então, o Sting tocou onde? Diz-me lá.
Eu não... Sabes que eu agora, pronto, vou dizer uma daquelas coisas que tu não vais gostar.
Que é?
Eu esta música conheço...
Da Police, fosga-se, que estúpido, da Police.
Pronto, claro. Eu esta música conheço de um mashup que havia do Don't Stand So Close To Me com o Young Girl, que eu ouvi no Glee.
Pois é, o Glee... É uma, há muito, estou a descobrir que há todo um conjunto de pessoas que conhecem clássicos através do Glee.
Sim, mas eu sempre que ouvia uma música no Glee gostava e depois ia pesquisar o original e fazia sempre aquele weighing de qual é que eu gosto mais.
Sim, mas sabes que às vezes sinto que é um bocadinho como conhecer Picasso ou Dalí através de banda desenhada. Em que tu vês a reprodução em banda desenhada de uma obra e depois é que vais conhecer a obra. Pá, é uma forma de lá chegar. Pronto, não é como olha, aconteceu tipo, o Nome da Rosa. Malta conhece que existe uma obra chamada O Nome da Rosa. A maior parte das pessoas não leu o livro, até porque aquele livro é grande.
Eu vi o filme antes de ler o livro.
E a malta conhecia pelo filme, pronto. Ou a Guerra e Paz, ou sei lá, mais exemplos. E tudo bem, e faz sentido, ou o Romeu e Julieta. A quantidade de pessoas na minha geração conheceu Shakespeare através do filme Romeu e Julieta com o DiCaprio. Entraram em contacto com esse universo, eu próprio, porque eu só comecei a interessar-me por teatro.
O teu DiCaprio era aquele que era...
Quem é Verona Beach?
Que de carros e não sei o quê, não
yeah,
é?
Yeah.
Pá, que filme tão fixe.
É um filme do caraças.
Temos de ver esse filme, vamos sacar esse filme, porque yeah. Eu adorei
não
esse filme.
Não vamos nada a sacar o filme, vamos comprar, nós não fazemos pirataria.
Ai, desculpem.
Ok. Direitos dos artistas, então. Ou neste caso, dos estúdios gananciosos.
Sim, porque e o então? DiCaprio faz e vai faltar o dinheiro.
Não é ele que ganha, são as senhoras porto-riquenhas que lhe vão limpar a casa, percebes? Essas pessoas é que têm que ser mantidas.
Devem ganhar mais do que eu e tu juntos. Elas.
Isso é um grande debate.
Olha, sim.
É o ecrã, este é cada vez que vai a preto com o ecrã do computador, chega a uma certa altura e diz: vou fazer um ó. A Bé fica: não, olha a gravação. E foi assim. Nós tínhamos dois temas para falar.
Mas já
dois.
Não temos muito tempo.
Nós temos
para
três
falar.
Minutos, mas vamos falar rapidamente. E já que tem que ver com música, que era: que dispositivo áudio portátil é que tu usavas quando eras gaiata?
Oh meu Deus, isso é todo um tema. Okay.
É todo um tema, não
Sim.
é?
Sim. Então, imagina, inicialmente eu tinha uma merdinha de um aparelhinho tipo, pá, aquilo
tipo uma
nem
caneta
é
gorda.
Crantinha, estás a ver? Uma caneta Sim. gorda, um MP3.
Um leitor de MP3.
Que nem aquilo era uma pen.
Era uma pen?
Era uma pen. Tu punhas, sacavas, tinhas lá as músicas
e
pronto.
Enfiavas, tinhas um coisinho para os headphones.
Exatamente,
e
estava a andar.
Bingo.
E depois eu tive uma cena que eu adorei de morte, que era um MP4, que era uma coisa quadrada, com um ecrãzinho, que se conseguia ver vídeos também.
Oh.
E que ele tinha uma capacidade brutal, e eu não me lembro qual era a marca daquilo. Não era
um Apple.
Não era um Apple.
É uma maçã, diz maçã em inglês.
Não era
Apple.
Um Apple, não era nada disso. Pá, não me lembro qual é que é a marca daquilo, mas eu lembro que eu...
Não tinhas um Zoom.
Adorava
não
de
era um
morte
Zoom.
Aquela merda.
Era Creative. Era porque houve uma altura que todas as marcas... Eu não tive nenhum Apple.
Zoom,
que foi uma coisa que crashou forte e feio. Não teve sucesso nenhum. Houve uma altura que tinha um leitor de MP3, mas não era nenhum Apple, era um Creative, era uma coisinha pequenina que eu destruí estupidamente, porque hoje em dia ter
não era isto. Era uma coisa boa, era uma cena boa que me deram. Pá, eu lembro-me que eu adorei de morte aquilo, mas eu lembro-me que o nosso carro foi assaltado em Sevilha e levaram-me aquele aparelho.
É
e eu sofri.
Foi assaltado em Sevilha.
Cala-te. E eu sofri bué com isso, porque eu adorava aquilo.
Pronto, tu tiveste um leitor de MP3, tu nunca entraste em contacto com CDs ou cassetes.
Ah, eu tive um Walkman.
Mas tiveste um Walkman?
Claro.
Era do teu pai ou assim?
Não, eu tive um Walkman meu.
De cassetes?
Não.
Ou de discos?
Eu tive o de discos e tive
um Discman.
Tive um Walkman de cassetes, mas isso não era meu, isso foi de alguém que me deu. E eu lembro-me que não tinha assim muitas cassetes para pôr naquilo, desculpa, já ocupei bué da tempo.
Pá, eu lembro-me... Eu lembro-me tão bem do dia em que recebi um Walkman e fui para a rua com aquilo e estar na rua a ouvir música.
Nice.
Fosga-se. Lembro-me em que rua estava, lembro-me que a altura do dia era. Pai, devia ter pai 11 anos ou 12. E foi a loucura. E o malta me diz, ah, eu cresci com MP3. Eu, que luxo. Porque eu ouvi a mesma cassete durante duas semanas. Né? Porque chegas ao final da cassete e voltas para trás. E era uma hora de música. Não eram, DVDs, não eram não sei quantas músicas. E ainda fiz, eu lembro de uma viagem que fiz para a Turquia, que levei, isto foi em 2005, 2004, é capaz de ter sido em 2004, que levei o meu leitor de MP3 em que tinha tipo 8 músicas, tinha um álbum.
Mas porque não cabia mais?
Não cabia, tinha 128 megas ou 126 megas.
Mas eu lembro que o primeiro que eu tive também não dava muito espaço para grande coisa, tinha para aí, sei lá, 20 músicas.
Era isso. Ele veio um álbum de Ornatos Violeta que durante uma semana ouvi todos os dias. Por isso é que há aquele álbum que sei de cor e salteado. E pronto. E chegamos ao final.
Ups.
Acabou o tempo. 20
minutos. Sigam as nossas redes sociais.
Que é só uma. Que é só uma.
Ouçam os nossos episódios. Digam coisas.
E para a semana estamos cá. Bom fim de semana, pessoal. Up, segura o teto que ele vai cair.
Desculpa.
Beijinhos. Agora a cadela acabou de entrar no quarto.
Tchau.
Tchau. Olá. Se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso
Generation Gap.
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Por comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.